Boa tarde a todos. Com o número regimental, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Coloco em discussão inicialmente a ata da sessão anterior. Indago se algum reparo a ser feito. Não havendo, dou a mesma como aprovada. Apresento meus cumprimentos aos eminentes embargadores, senhora Procuradora Regional Eleitoral, senhor Diretor-Geral, senhora Secretária, senhores assessores. Na pauta judicial, nós temos dois processos. Eu chamo a julgamento, processo 1 da pauta é a prestação de contas, PJE número 060-1166-28. Procedência, Maceió, Alagoas. Requerente, Aldival Amélio da Silva Neto. Tendo como advogados, Adeus Teixeira Bezerra e Saulo Lima Brito. O relator, desembargador José Carlos Malta Marques. Esse processo comporta sustentação oral e indago se tem algum advogado inscrito. Não havendo, indago da procuradora Doutora Raquel, se pretende fazer sustentação. A procuradora não pretende fazer sustentação oral. De modo que eu concedo a palavra ao eminente desembargador José Carlos Malta para a apresentação do seu voto.
Senhor presidente, senhores desembargadores, eminente procuradora, senhores servidores da casa, senhores representantes da Força Pública. Senhor presidente, o meu voto foi encaminhado antecipadamente a Vossas Excelências, de modo que o inteiro teor do mesmo já é do conhecimento de todos. Assim sendo, eu vou apresentá-lo, cingindo-me à leitura da ementa, bem como da minha conclusão de voto. Ementa, digo eu, eleições 2018, prestação de contas de campanha, cargo de deputado federal, citação do candidato, prazo transcorrido em Albis, ausência de prestação de contas configurada, contas julgadas não prestadas, impossibilidade do candidato omisso obter certidão de quitação eleitoral até o período correspondente ao término da atual legislatura, persistindo ainda os efeitos até a efetiva apresentação das contas. E eu concluí meu voto ainda fazendo um acréscimo. Digo eu na conclusão, diante do exposto, na esteira dos pareceres da Comissão de Exame de Contas de Campanha, SEC 2018, e do Ministério Público Eleitoral, julgo não prestadas as contas de campanha do candidato Aldival Amélio da Silva Neto, referentes às eleições de 2018. Por derradeiro, determino que as unidades competentes deste regional providenciem, com o trânsito em julgado, o registro do julgamento das contas não prestadas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, SICO. Segundo, seja certificado o cartório eleitoral correspondente acerca do teor do presente acórdão, para que anote no cadastro eleitoral do candidato a situação de inadimplência. É como voto, senhor presidente.
Em discussão, o voto do eminente relator. Não havendo quem queira discutir, indago se há divergência. Diante do silêncio, proclamo o resultado. Acordam os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em julgar não prestadas as contas de campanha do candidato Aldival Amélio da Silva Neto, atinente às eleições de 2018, nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento o processo 2 da pauta, também uma prestação de contas, número 060-1326-53, procedência, Maceió, Alagoas. Requerente, Edson dos Santos Silva, advogado não informado. Esse processo é de relatoria do desembargador substituto Gustavo de Mendonça Gomes. Eu indago se alguma pretende Se a ilustre procuradora pretende fazer sustentação. Não havendo, concedo a palavra ao eminente desembargador Gustavo de Mendonça Gomes.
Senhor presidente, boa tarde, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhor diretor, senhora secretária, assessores, servidores da casa, demais presentes. Senhor presidente, esse, semelhante ao outro da semana passada, que houve a intimação do candidato, então candidato a deputado estadual, senhor Edson dos Santos Silva, ele foi intimado pelo meio eletrônico, ainda dentro do prazo ainda que não fosse, eu acho que não teria nenhum problema, mas ainda dentro, antes da diplomação, e nesse caso houve recebimento de cotas do fundo partidário, de forma que eu estou trazendo o voto no sentido de considerar as contas não prestadas e determinar a intimação do candidato para que em 5 dias devolva o valor de R$5.000 relativos à cota do fundo partidário. Aí, senhor presidente, eu apenas procurei saber junto à Secretaria Judiciária e não havia sido... Nós já julgamos, né, alguns, talvez uns 3 casos em que houve determinação para devolver, não tinha sido feita a intimação ainda nesses casos, aí para evitar dúvidas, eu fiz constar no voto, e aí foi uma versão que foi distribuída já agora há pouco, para deixar claro que também a intimação para o pagamento dos R$5.000 deve ser feita pelo mesmo meio que houve a primeira intimação, que é o meio eletrônico. É como o voto, senhor presidente?
Em discussão, o voto do relator.
Senhor presidente, eu tenho uma dúvida quanto à aplicação do...
Com a palavra, Vossa Excelência.
Boa tarde a todos e senhores desembargadores. Eu tenho uma dúvida, eu estava conversando com o Dr. Gustavo, sobre a aplicação do parágrafo 4º do artigo 101. Nesse caso, não tem advogado informado, se não me engano. Sobre a necessidade ou não da intimação também do presidente do partido, do tesoureiro e do substituto, nesse caso. Ou se essa intimação pessoal do presidente, enfim, dos diretores do partido, só seria necessário quando a prestação de contas se limitasse à questão partidária em si, não do candidato. Eu não sei qual o posicionamento do tribunal. Conversei com o doutor Gustavo. O doutor Gustavo disse que uma interpretação teleológica seria no caso dos partidos. Uma interpretação mais literal, haveria necessidade da intimação da presidência.
Só licença, partido. Senhor presidente. O parágrafo 4 falou candidato e ou partido. Ele tem uma partícula alternativa. Então, a interpretação que se dá decorre justamente dessa partícula alternativa, né? Que não é e o partido, é ou o partido, até porque as consequências da condenação recaem sobre o candidato e não sobre o partido. Quando é contas do partido, aí o partido é intimado.
Senhor presidente, peço a palavra.
Boa
tarde, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, pela deferência. Boa tarde a todos os colegas, doutor procurador, doutora Raquel, servidores, assessoria, demais presentes. Eu comungava dessa mesma dúvida do desembargador Eduardo. E quando eu fiz aquele estudo, até que foi nas 2 sessões, que chegamos até a convergir com o mesmo voto do desembargador Paulo, e hoje, no voto até do desembargador Gustavo, ele já está pontuando sobre esse fez constar do acórdão dele, do voto dele, eu tinha realmente mais... eu superei uma das primeiras... Penso eu, no meu entendimento, foi uma das primeiras dúvidas que eu superei, justamente com base na interpretação trazida pelo desembargador Gustavo da partícula I e O. Então, eu consegui já superar, não quer dizer que eu estou correto, mas já me tranquilizei com relação a essa interpretação, como também já o tinha tranquilizado com relação àquela outra interpretação do meio de intimação e citação, que hoje a Corte já, de certa forma, parece que convenceu-se de que o meio eletrônico é um dos meios que pode ser utilizado e que a obrigação de se utilizar passa a ser mais incisiva no período da eleição, mas após, não quer dizer que não possa ser utilizada. Mas, se o desembargador Eduardo tiver ainda essa dúvida, é sempre bom para evitarmos qualquer nulidade. Eu acho que é importante essa discussão.
Uma interpretação teleológica seria essa mesmo, mas numa interpretação literal, porque ele fala bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos. Eu vou pedir vistas para debruçar sobre a matéria de forma mais específica.
Vossa Excelência vai pedir vistas.
Vou pedir.
Indago se algum desembargador pretende adiantar o voto. Não havendo, fica suspenso o julgamento com o pedido de vista do desembargador Eduardo. Não havendo mais processo na pauta judicial e na pauta administrativa, antes de encerrar a sessão, eu faculto a palavra, se alguém quiser fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e declaro encerrada a sessão.